Começou o BBB 20, rapaz. Sucesso no Twitter, hein? Todos os trend topics só falavam de BBB. Vocês acharam o primeiro programa?
Então, assim como todo ano, né? Todo ano começa o BBB em algum momento. E, cara, esse eu só sei que tem o Pyong Lee e mais nada.
Pois é, tem uma galerinha da internet aí, né?
Tem pessoal na internet, mano. É dividido agora, Evandro.
Mas quem é o outro pessoal da internet que tá lá, aqui, além dele?
A Boca Rosa, aquela da polêmica lá da... Ah, eu amo magreza.
Sei de nome, mas
tem
não
uma,
sei...
Tem uma menina daqui de BH também, eu acho que é famosa no Instagram. Gabi Martins, que ela chama.
Ó, essa Rafa Kalimann também é bem famosa, ela tá no... Vou até ver quem ela aqui. É famosa onde, né?
Famosa, deixa eu ver quem
então,
ela aqui.
Então, é muito, cara.
A internet é bizarro isso, né?
Parte do meu trabalho é ficar procurando esses influenciadores, creators do caramba, na rede que for, Instagram, YouTube.
Tem um cara que fez o Tim Maia, Babu Santana.
Então, esse cara e também muita gente torcendo pra ele no Twitter e tal. Só que, cara, esse lance que você falou, ah, é famoso, famoso aonde? Realmente, tem muito nicho de muito lado em tudo quanto é rede social que tem pessoas gigantes que a gente não conhece, mano. É humanamente impossível conhecer todo mundo, tá ligado?
Tem o Pyong Lee, né, que é o cara que hipnotiza todo mundo.
E esse cara aí, a mulher dele não tá grávida e o filho dele vai nascer.
É,
e ele vai estar dentro do Big Brother. Pô, como é que esse cara foi pra essa parada?
Dinheiro é foda.
É, bizarro.
Pô, né?
Cada um.
O negócio aí. Não, o pior são as manchetes sensacionalistas, né? Isso assim, Pyong Lee é conhecido por se desfazer dos seus gatos.
É, o cara. É, então.
Que porra é essa aqui, mano?
Que porra é essa? O que quer dizer isso?
Ao clicar ela aqui, ele levou os gatos dele pra casa dos pais dele, porque a mulher dele tá grávida, né? Ele tem aquela doença, né? Aquela toxoplasmose, acho.
Ah, tá.
Aí...
Do jeito você... que parece que ele deu descarga nos gatos, né?
Pois é, não, mano. Parece que ele fez o que os caras fazem, que é ir na marginal, catar soltar a caixa, soltar os gatos e ir embora, tá ligado?
É foda. Você entrou no BBB, mano, os podres inteiros. Pode anotar. Essa Bianca... Como é o nome dela? Bianca Andrade.
Bianca Andrade,
que é a Boca Rosa, né? O que vai surgir de polêmica no nome dela, porque ela já é muito envolvida com essa parada de fitness e tudo mais, e quer que ela defendia a parada de ai, não façam plástica, e do nada ela tinha 300 coisas cirúrgicas assim, no corpo dela, sabe?
É que nem os perfis das mulheres que são vegetarianas e tal, aí do nada apareceu sem querer numa foto de outra pessoa, uma mulher comendo hambúrguer. Carne, e aí o bagulho ficou...
No Seven Kings lá do Tucano, lá em Santos.
caralho.
Mordida zona na carnezona. É foda, porque tudo que você fala na internet, você defende, assim, não, vamos começar agora o projeto, lembra do Agora Vai Meu Filho, Evan?
Agora Vai Meu Filho, bela ideia de se expor na internet.
Tu lembra? Todo Deve mundo existir, que faz um projeto
YouTube,
desse.
Não? Não tem YouTube, não?
Deve ter. Mas todo mundo que faz essa exposição online de que começou alguma coisa, esse tá fudido. Porque até hoje me falam sobre tu voltou a comer carne, foi, disse que tinha parado de comer carne. Aí eu lá vai eu explicar, né? Caraca, são 3 meses, o podcast já tem quase 2 anos.
É foda também, né? Que a sua vida na internet não é exatamente a mesma. Tem gente que é, mas não é a sua vida de verdade, né? Muitas vezes, assim, né?
Tem uma cantora, né? Aquela Manu Gavassi, né?
Ela não é atriz também, essa mulher da Globo?
Ela é bem famosa, ela é Manu Gavassi. Ela é cantora, compositora, atriz, escritora, diretora e roteirista. Caraca, não é possível. Exagerado, né?
É um monte. Mas de a pergunta é, vocês iriam com o Big Brother?
Uma boa pergunta, hein?
Acho que sim.
Chega a DM no seu Instagram, Jundi, que a produção deve fazer isso. Aí chega lá, fala, Juras, beleza? Aqui é o Tadeu, da produção da Globo, queria bater um papo com você. Aí você vai falar, caralho. Só que aí você vê que ele tem na descrição do perfil dele o e-mail. tadeu@globo.com. Aí você fica em dúvida. Aí conversa bem, você vê que realmente o Boninho foi com a sua cara e vai te convidar pra ir do BBB. Você vai deixar de ser um simples podcaster com uma carreira consolidada na internet e conhecido pelo seu público pra não conseguir no mercado comprar mortadela.
Eu provavelmente não iria, mas foi curioso o próprio Thiago Leifert falando no começo, na abertura do programa, assim, eu sei que vocês... Tem muito mais a perder do que ganhar estando aqui.
Será?
Mas, mano, eu acho.
Ele falou isso na abertura, cara. Eu tava assistindo ele falando.
Ah, no caso dos famosos da internet aí, né?
Isso.
Pode até ser.
É. E a outra foi que ele criou um negócio lá de atendimento ao telespectador com o Rafael Portugal. E aí ele falou assim, essa é a nossa central de atendimento, assim, pra gente colher as críticas e os elogios, e com certeza a gente recebe muito mais críticas do que elogios. Ele tá destruindo o próprio programa, ele sabe que...
Ele tá lá pra dar uma pitada de humor também, né? Mas, cara, é anônimo ou não? Participar de um programa desse...
Eu não iria, eu sou muito low profile, assim, eu não gosto.
Eu acho que você tem muito a ganhar, então. Tem um cara dos games aí que foi, né, o Pedro, né, que ele era... Pedro Falcão, que ele era jornalista, não lembro de onde, né, mas...
Mas e depois, o que aconteceu?
Exato, eu tô com o Bruno. Ó, pergunto, porque, mano... Bruno pra chamar pra ir no... dar um rolê já é difícil. Imagina que ele meter a cara dele no Big Brother.
Nem agora... ferrando que eu vou, mano.
De sunga, Bruno.
Hã?
De sunga.
Fuma?
Sunga!
Ah, não, mas o problema não é esse. O problema é o seguinte, vocês estão esquecendo um detalhe. Pessoa de internet tem muita coisa a perder num programa desses, porque o pessoal de internet tá muito confortável e muito acostumado a controlar a mensagem. Eles controlam o que as pessoas veem da vida deles. Agora, você imagina você tá sendo filmado o tempo todo, ninguém consegue esconder, cara, o que é. O tempo todo. Uma hora eles vão deslizar, e aí uma hora vão pegar. Então, o pessoal, principalmente de internet... Quem é anônimo, tudo bem, porque o cara não tem nada a perder mesmo. Agora, alguém que vem de internet, que tá acostumado que as pessoas vejam só o que ela quer postar, a pessoa que tá acostumada a controlar a mensagem, tudo que a pessoa sabe da vida dela, porque ela quis postar, no momento que ela tá aí... Que ela fala um palavrão errado, que ela fala uma coisa que às vezes ela esquece que tá sendo filmada, meu querido. Tem muito a perder. Muito, muito a perder. É outro ambiente, cara. Eu acho que assim, eu não iria porque não é o tipo de coisa que me agrada. Eu sou muito reservado nesse sentido. Mas eu acho que uma pessoa que já é pública, mas pública no meio de internet e vai pra um negócio dele, ela tem muito mais a perder do que a ganhar. Principalmente esses caras, porque esses caras já têm um certo público na internet, cara. Eu acho que ali só pela grana que eles devem ter aceitado.
Pra caralho, é.
A Bianca Andrade, Evandro, ela é gigante, mano. Olha, não, a quantidade.
É uma das maiores, é uma das maiores. Eu já cotei pra fazer
8,5 milhões. 8,5 milhões de seguidores no Instagram.
Então, mas essa galera vive disso. É o número de seguidores e a fama. E ela tem que estar aparecendo cada vez mais pra ela ganhar cada vez mais grana. Pra fazer uma divulgação com a mina dessa é, mano, muito dinheiro, tá ligado? Mas, por exemplo, quando o Felipe falou do Pedro aí, ele era conhecido na internet por ser um jornalista de games. Ele entrou no BBB, saiu do BBB e ele não ficou conhecido como ex-BBB. É, ele ainda é um jornalista de games. No caso dele, não mudou.
Ele virou editor da Red Bull, da Kotaka.
Ele ficou um pouco mais conhecido e tal, deu visibilidade pro trabalho dele, mas ele não ficou conhecido como ex-BBB nem pra bom, nem pra ruim. Só que se a gente pegar, são 20 edições e tem o quê? 20 pessoas, mais ou menos, participando em cada edição. Dá quase 400 nego, mano. Dá pra contar no dedo de uma mão quem, entre aspas, deu certo depois que saiu do BBB. Que é a Sabrina, a Grazi.
A Grazi,
E é tipo meia dúzia, tá ligado? Que você consegue falar, porra, não era ninguém, entre aspas, fez
pra
BBB.
Pra algumas pessoas, o Jean Willis também.
Então, exato. Conseguiu uma projeção e dessa projeção fez uma carreira. O normal, mano, é virar nada.
É, mas eu boto fé que a galera dos últimos aí que já vieram da época de ser o influencer, sacou? Pra eles, com certeza, eles conseguem ganhar...
É, melhor,
grana
melhor
número. Até hoje, por causa disso, fazer aparição. Acho que pra essa galera, provavelmente, por mais que eles não ficaram no tamanho desse tudo que vocês mencionaram, grana com isso, eu boto fé que eles conseguem ganhar até hoje, né? Por mais que seja um mercado que tá cada vez mais difícil também.
Bambam!
Bambam, pô, grande Bambam.
Tá aí,
Derrubou as árvores no Ibirapuera.
Ficou mais famoso pelo...
Sim, pelo meme do que pelo BBB. Ele ganhou, né, mano? O Bambam é o primeiro campeão do BBB, não é?
Foi o primeiro campeão, ele e a Maria Eugênia.
Deve ter comprado o quê? Um carro, um apartamento e acabou o dinheiro.
Se liga, ó, teve 20 BBB. A gente consegue falar 5 campeão do BBB, eu acho, tá ligado? É o Bambam e mais quem? Quem mais ganhou o BBB? Nem o campeão.
Alemão. Não. Lembra
o
alemão?
O alemão é verdade, o alemão ganhou.
Já tinha era o alemão, a Siri.
Siri,
e a
é essa daí mesmo.
Né?
Siri. Era o triângulo.
Era o triângulo, é verdade.
Então o Felipe iria, o Bruno não iria, e o Juras também iria.
Iria não.
Então o Felipe vai representar o 99 Vídeos no BBB ano que vem.
Ano que vem aí.
Muito bem, vambora. Eu sou o Jurandir de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse é o 99 Vídeos. Pula, 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 pula
Você tá no gol, animal!
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, continuando aqui a nossa saga e, na verdade, finalizando a nossa saga dos três melhores jogos de 2019. Já fizemos um podcast sobre Resident Evil 2 Remake. Já fizemos um podcast sobre Sekiro. E agora vamos fazer nosso terceiro e último podcast do jogo que recebeu a medalha de terceiro lugar no top do 99 vidas de 2019, que é Control.
Talvez a grande surpresa do ano?
Talvez. Acho que sim, é. Até porque teve muita gente que ainda, mesmo assim, mesmo com todo o sucesso que ele fez, principalmente de crítica, assim, premiações e tal, não jogou também. Muita gente não deu muita bola mesmo assim, né? Mas é, acho que foi uma surpresa, assim.
Eu vou exercer o papel do Jurandir Filho agora. Vou dar uma de Jurandir Filho aqui.
Muito bem.
Será? Será? Vou roubar um pouquinho a camisa 10 do Jurandir aqui.
Fazer uma pergunta.
Não mexe com o nosso Ronaldinho Gaúcho, caralho.
Fazer uma pergunta aqui.
Folha. Matéria da Folha aí, link no post. Só fazer um parênteses aí, vai.
Não, Matheus da Folha é foda. Um abraço e um beijo de língua pro João Varela.
Sim. João, que colaborador até do Reload lá também. Ouvinte da família 99 Vidas aí, de muita
velha graça. Guarda da Portela, pô.
Isso aí.
Ele escreveu uma matéria pra Folha, foi distribuída em vários sites, né? Ele fez uma crítica do 99 Vidas, né? Do podcast 99 Vidas. Deu 5 estrelas pra gente.
É uma... Esqueci o nome. É uma sessão que tem na Folha que fala sobre podcast especificamente.
Uma coluna, né?
É, uma coluna, e eles falam, faz tipo um reviewzinho, tá ligado? E aí por isso que tem essa avaliação de 0 a 5 estrelas. E aí por ele conhecer há muito tempo e tudo mais, e gostar muito de podcast, eu cheguei a conversar com ele em off. Ele falou, cara, vocês mantêm a qualidade desde o começo, isso é muito difícil de acontecer. Então a nota não foi pra puxar saco não, que realmente vocês são bons.
Muito obrigado.
Muito obrigado, João. Elogios. Querido, muito obrigado.
Só que
obrigado.
Você criou um problema aí, né?
Por quê? Porque agora o meme do Camisa 10 vai ficar...
É isso agora. Ainda bem que eu não falo nada. Humildade.
Falando do Control, vocês acham que toda a atenção que ele recebeu foi realmente por mérito do jogo? Ou porque nesse caso a gente tá falando de um jogo que é da Remedy, que é por si só uma dev bem conceituada, e as pessoas estavam curiosas para esse primeiro projeto dela, que seria multiplataforma, após o que aconteceu lá com a questão do Alan Wake e do Quantum Break?
Eu acho que tem uma mistura. Acho que tem uma mistura.
Acho que é um pouco dos dois também, Bruno.
Acho que esse entusiasmo do que você tá falando de ver a Remedy... não voltar, né? Porque eu não diria que Quantum Break foi um projeto difícil, mas eu ainda diria que é um jogo bacana, assim, mas eu acho que tem um pouco dessa ideia de ter o entusiasmo da Remedy de voltar a ter grande destaque entre as grandes developers, assim. E até pelo tipo de história que foi, né, que é... Ela mudou completamente como ela funciona como estúdio do Quantum Break pra cá, né, pra até que um jogo como Control acontecesse, né, porque ela... Você vê, é uma empresa de 25 anos, né? E ela tem 5 jogos, né? Não é uma parada tão grande, é um catálogo tão grande, porque ela costumava demorar muito para desenvolver os seus jogos, até quando a realidade de desenvolvimento não era essa de você demorar tanto para desenvolver jogos, né? No passado, você conseguia fazer jogos em 1-2 anos, assim. Mesmo assim, ela demorava bastante e... Control vem em 3 anos e meio ali, mais ou menos um pouquinho mais de 3 anos. De Quantum Break, ela virou uma empresa que entrou no mercado de ações lá da Nasdaq Nórdica, então virou uma empresa pública, ela foi atrás de financiamento tanto dos governos da Finlândia, quanto programas de financiamento artístico da União Europeia também, para conseguir financiamento. Ela dividiu o estúdio em várias equipes para poder trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo, que é uma coisa que ela nunca tinha feito. Então é essa ideia de que o estúdio mudou e até para ser um pouco mais independente e ter dado certo com um projeto que foi desenvolvido num tempo muito menor do que ela estava acostumada, por um valor muito menor do que ela estava acostumada, mas ainda da qualidade que a gente estava acostumado, acho que tem um pouco desse entusiasmo de celebrar isso também.
É engraçado, Bruno, que essa pergunta é muito importante, porque se você não soubesse quem era a produtora, a desenvolvedora do jogo, né, do Control... Se você olhar o histórico da Remedy, você já meio que deduz o tipo de jogo que ela costuma fazer, né? Se você pegar lá do Max Payne, né? A empresa responsável por Max Payne, inclusive, o diretor lá de criação da Remedy é o Max Payne, né?
É a cara.
O rosto dele é...
O Sam Lake, né? É o Max Payne. Se você olhar uma foto, se alguém jogou o jogo e nunca viu ele na vida, e você falar assim, quem é esse personagem aqui? O cara vai falar, é o Max Payne.
Exatamente. A Remedy foi responsável por Max Payne 1 e 2, né? O Alan Wake, o Quantum Break, e tem aquele Agents of Storm, né? Que foi lançado pro iOS também. Mas se você pegar esse histórico de jogos aqui, você consegue ver elementos de todos esses jogos aqui no Control.
Ele é meio que uma amálgama aqui, né? do que ela fez de melhor em cada um mesmo.
Assim. Uma empresa bem diferente, né? Que faz poucos jogos, mas esses jogos acabam sendo bem marcantes, né? É a primeira vez que eu vi falar sobre Control, eu joguei alguns meses depois que ele foi lançado, eu via muita gente fazendo referência assim, caraca, parece uma mistura de X-Men com Arquivo X, com Twin Peaks, e eu, caraca, o Iluminado, sabe, Stephen King, caraca, que porra é essa?
É engraçado porque Alan Wake é 100% Twin Peaks, né, não tem...
Sim.
Não tem, eles nem escondem isso, e o Control meio que parece mais essa parada de fato do Arquivo X, mas ao invés do que era o show, assim, você ir pra missões de campo, né? Você vê, tipo, aquela parte burocrática do escritório, daquele tipo de trabalho que Fox e Mulder faziam na série, assim.
É, eu acho que até o Control, só pra pegar esse gancho que vocês mencionaram, ele, pra mim, é bem resultado direto, até um pouco menos de Max Payne, mas bem mais do que foi o Alan Wake e o Quantum Break. Que eu acho que é a primeira vez que assim, a Remedy experimentou com essa coisa mais... Que o Alan Wake tem, ele tem aquela, entre aspas, fórmula dele, como você mencionou bem, mais puxado para um lado Twin Peaks, mas experimentar com essas coisas de... Como é que eu vou colocar o termo? Que eles usam lá no Control dos mundos alternativos e tal, mas esse negócio dos poderes em si vem muito do que foi o Quantum Break, né? Então, assim, eu acho que o Control é um resultado direto dessa evolução que eles vinham traçando do Alan Wake pro Quantum Break, chegando no que foi o Control, sabe? Eu vejo muito, muito mesmo do Quantum Break nele também. Talvez até, digamos assim, sem obrigatoriedade de fazer aqueles encaixes que eles tinham que fazer com o Quantum Break, isso deva ter feito um favor pro jogo. Apesar que, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, em muitos momentos do jogo, pra mim parecia que eles estavam querendo passar aquele tom de série mesmo, igualzinho o Quantum Break, manja?
Sim,
Sim.
Eu acho que até o uso desse formato foi bem melhor aqui, porque eles meio que...
Sim.
Em vez de colar uma série de TV junto com o videogame, eles adaptaram o tom da série pra dentro do videogame.
Pro que era, né? Exato. Então eu vejo muito disso, eu vejo... Aliás, o pessoal... existe uma crítica até bem pesada com relação ao Quantum Break, Mas eu acho que essa crítica é até mais pelo fato de ele ser um exclusivo pros consoles do que por deméritos do jogo em si. Porque ele é um jogo bom.
Muita gente nem jogou, né?
Eu gosto do jogo. Eu acho que essa parte, inclusive, da série de TV é a parte mais fraca e que mais atrapalha. Mas ele...
Uhum.
Os elementos dele de jogo mesmo, eu gosto bastante.
É. Aliás, pra quem quiser jogar, tem no Game Pass aí, ó.
Olha aí.
Sucesso pra vocês.
O Bruno em seu momento Game Pass. Mas, Bruno, ainda respondendo sua pergunta lá do começo, eu acho que tem a ver com isso também. Porque os jogos anteriores ao Control eram exclusivos. Então é o que o Felipe falou aí. A galera de outros consoles... Ah, é, tem aí, né? Tem um jogo lá no Xbox aí que é um exclusivo, que eu não sei se é bom ou não. E aí ele não tinha tanto olhar por conta disso. E o Quantum Break, muita gente não gostou no próprio Xbox, no PC e tal. E o Control veio como um multiplataforma. E todo mundo, ou agora vai, ou vai ser um novo Quantum Break e a Remedy vai decair, tá ligado? E aí quando a galera foi jogar e o jogo é bom, até por isso entrou no nosso top 3 e entrou em várias listas de melhores do ano de internet afora e tal... Aí começou a ter esse auê de, pô, joga lá, é bom, não sei o quê, notas boas aqui, avaliações boas ali e tal. E a galera foi começando a olhar pro jogo, sabe? Porque ele tinha tudo pra passar reto mesmo.
Qual a melhor forma de explicar a história do Control?
É foda que o mundo dele é total baseado numa parada que existe na internet que é chamada de SCP Foundation, que é o que eles chamam de... que é um site de uma organização fictícia, que seria SCP, que cataloga eventos sobrenaturais fictícios também. Então você tem várias pessoas escrevendo contos e documentos, assim, como se fosse da perspectiva dessa organização e dos funcionários dessa organização encontrando eventos sobrenaturais no mundo, assim. E é uma parada que eles chamam do gênero de ficção estranha, né? Que tem... E o Control, ele é total baseado nisso, né? Que é aqui o FBC, que é o análogo a SCP.
Ou o FBI, né?
É uma mistura total. É, que seria o Federal Bureau of Control, né? Como o Evandro falou aí, o FBI é o Federal Bureau of Investigation, né? Então você tem meio que essa mistura dessas organizações aí. E o começo do jogo, a plot do começo é que a protagonista, que é a Jessie, ela chega na sede desse... FBC aí, procurando o irmão dela, na verdade, que tinha sumido há muitos anos, né, e você meio que fica, o jogo deixa você de fora, assim, de todos os detalhes, né, de quem a Jessie é de verdade, de quem era o irmão dela, de por que ele sumiu, de por que você tá nesse lugar, né, até porque o FBC, ele fica num prédio em Nova York que é chamado de a casa mais antiga, né, que na verdade é um prédio que ele...
Tá lá, mas não tá lá, né? É, esse começo é confusaço, porque assim, ela encontra o prédio, né? E aí ela fica empolgadaça de, porra, finalmente encontrei e tal, vou ter respostas. E aí é aquilo, você tá vendo a história através da visão dela, só que ela não sabe nada e você também não sabe nada. E o normal é, ou o personagem sabe, ou a gente sabe e o personagem ainda não sabe. E aí, cara, esse começo é loucura foda, porque é aquele primeiro personagem que a gente encontra... O zelador lá, o Watch.
É o Watch.
Que é um dos melhores. O diálogo dele já não faz sentido nenhum. Você entra no corredor, aí ele fala: opa, chegou aí, veio fazer a entrevista. E aí eu joguei o áudio original com legenda em português. E aí a legenda em português coloca ele como se fosse um puta capial da roça, tá ligado? Tipo assim, você veio aí fazer a entrevista e tal. E aí ele fala assim: então, volta ali e vai no elevador. Aí você volta no mesmo corredor que você tava andando antes. E aparece um elevador que não tava lá. Aí você já fica, caralho, esse lugar aqui não é normal, tá ligado?
Primeiro que o lugar tá vazio e tá com aquele sistema lá de lockdown, né? Tá fechado, né? Não tem... Não pode mais entrar ninguém.
É, você descobre que, na verdade, ela não poderia nem ter entrado ali na teoria, né? Exato. E é uma coisa que eles discutem depois.
Sim, sim. Voltando um pouco antes, nesse comecinho, Bruno, pra gente situar a galera que não jogou na história, eu acho, é legal a gente comentar aquele primeiro documento... Acho que é o primeiro... documento que você encontra no detector de metais, que faz a série de itens que pode ou não pode entrar dentro do departamento de controle.
É.
Ali já diz muito sobre o mundo sem dizer nada, tá ligado? Porque assim, o jogo é cheio disso, de você encontrar documentos que contam a história ou sobre o jogo ou sobre aquele mundo. E aí esse primeiro é assim, é lista de objetos que você passa, né? Aí apita o detector de metal. E aí já é estranho porque você pode ou passar pelo detector de metal ou simplesmente pular pelas mesas, derrubar tudo e já mostra que a física do jogo é foda e tudo mais. Aí você pega esse item e ele fala assim, coisas que são proibidas aqui no departamento de controle. Aí armas, objetos perfurantes, não sei, como se fosse uma lista de um aeroporto. Aí vem, qualquer objeto que se assemelhe a um item e que faça referência a um item que, sei lá, há exemplos. Pato de borracha. Aí você fala, caralho, por que alguém não pode entrar com um pato de borracha nessa porra, tá ligado? Aí ele cita outras coisas lá que eu não lembro, mas esse documento já te conta assim, ó, coisas estranhas acontecem nesse lugar, sabe?
É, o que eu lembro que ele fala assim, ele fala smartwatch,
smart qualquer coisa. Pode crer, é. isso também, esse documento já te dá o tom que o jogo vai tentar, vai ter alguns momentos que é meio humorístico e tal, ele não vai se levar tão a sério. Cara, tem vários momentos foda.
Essa parada até do elevador aparecer num lugar que não existia antes é meio que um prefácio que você aprende depois que o prédio em si, ele é um meio que um organismo vivo, né? Exato, ele é uma entidade que transmorfa, né? Então ele muda de forma, criando salas, mudando coisas de lugar e tal. Quando ele quiser, inclusive, ele tem comportamento próprio, assim, que é meio que imprevisível, e até em documentos também espalhados pelo jogo, você descobre que às vezes tem casos de funcionários que ficam perdidos semanas dentro do prédio, porque eles... ele vai no banheiro e quando ele sai do banheiro, o prédio trocou. Puta, aquele banheiro de lugar, é bom demais, tá ligado?
Mano. É. E aí o cara relatando, falando, né, que ele ficou no banheiro, porra, fiquei lá e ninguém nem foi atrás de mim, vocês são foda também, não sei o quê. Porque mudou de lugar. Aí ele fala, gente, um banheiro aqui, ó, não tem mais, hein, tem que ver isso aí.
É, uma coisa muito boa do jogo é esse compromisso que eles têm de não dosar, sabe, a ideia de querer criar situações ridículas, assim, né, e tratar elas de uma forma até meio burocrática, né, se levar situações completamente absurdas e sobrenaturais pra esse contexto burocrático que tá acontecendo desse prédio, que, querendo ou não, ainda é uma repartição pública, né, é uma organização pública que trata de assuntos sobrenaturais. Então você tem essa parada de ser completamente absurdo pelo tipo de assunto que ele lida, mas essa parada totalmente mundana e burocrática de que ele ainda é uma repartição pública, né? E até o jeito que o ambiente é feito retrata isso também.
É legal também, Felipe, porque assim, é uma galera que tá ali pra isso, pra estudar e tentar entender essas paradas e tal, mas claramente eles estão tão perdidos contra a gente.
Sim, é.
E eles estão ok com isso. Tipo assim, gente, é isso aí, né? Acontece as coisas aí, ó.
Pô, e os vídeos que aparecem, mano, é clássico da Remedy isso, né? Ela colocar os vídeos indie com pessoas de verdade, né?
É, usar live action, é verdade.
É, esse é eu ficava chamando de vídeo da Dharma. Achei mais um vídeo da Dharma. E aí, cara, era muito o clima da Dharma. Aquela imagem meio antiga, pá. E aí os assistentes atrás.
É, o cara que aparece muito nesses vídeos é o Dr. Darling, né, o personagem, que é feito pelo Matthew Pereira, que é o ator que interpreta o próprio Alan Wake, né, no Alan Wake. Então eles meio que botaram todo mundo aí, o cara que é o diretor do FBC antes da Jesse também é o ator que fez a voz original do Max Payne, por mais que a cara era do Sam Lake, a voz era do James McCaffrey, que era o ator que interpretava o Max Payne.
É, e aí, esse comecinho de a gente contar o que acontece não é spoiler, né? Vocês acham que é? Até não, ela pegar a arma ali.
Não, quando ela pega a arma, né? Ela pega a arma no chão, aí você não sabe se alguém matou, né? O cidadão, naquele começo ali, né?
É o diretor que o Felipe falou aí.
Ou se ele se matou, né?
É, você entra na sala do diretor e ele tá caído no chão com uma arma do lado. E a Jessie pega a arma e ela, por encostar nessa arma, que é a arma de serviço, né, que eles chamam, ela acaba sendo designada como a nova diretora do FBC, do Federal Bureau of Control.
Vocês estão citando isso aí, mas esse começo tem algumas coisas que me irritam muito.
Lá vai, muito. Vai, Bruno, por quê?
Não, as pessoas vão achar que eu tô sendo muito crítico. Eu vou até falar. Se vocês voltarem pra lista, esse jogo não estava na minha lista. Aí eu falei assim, deve ter alguma coisa errada comigo. Deixa eu voltar pra ele. Porque esse eu tinha começo. Jogado... De verdade.
Estamos no começo, vai, Bruno.
Não, então, de verdade, ó. Eu joguei umas 3 horas do jogo.
Não é você, até a gente... sou eu.
Então, aí eu falei assim, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa errada comigo. Aí eu voltei pra jogar o jogo. Só que, assim, esse começo me irrita num nível. Porque eu entendo o que eles querem fazer. Mas eles começam... Se tem uma coisa que eu odeio, é o cara que quer ser esperto com coisa clichê. Que aquela conversinha do começo... As pessoas ficam presas em salas. E aí ficam olhando o quadro. E o quadro, e elas acham que o mundo é isso. Que é toda vez. É a mesma historinha do mito da caverna. É sempre assim, as pessoas estão presas voluntariamente, elas não conseguem enxergar a verdade. Mas o meu problema não é esse.
Matrix,
o problema, não, o problema é quando ela começa com aqueles diálogos internos que não servem pra nada, na verdade. Isso me irrita profundamente.
ela tá conversando com a gente, Bruno, é a quebra da quarta
parede. Não tá.
Não, ela tá conversando com a arma em alguns momentos.
Pro final, você entende por que que ela tá fazendo aquilo. Inclusive, no começo você acha que ela tá falando sozinha, que ela é meio maluca, que ela é também, né? Mas que depois você entende que, na verdade, ela tá falando com outras entidades aí, sacou? Sim. Conversa dela não é exatamente sozinha.
Não é ela, sozinha.
Mas o que você não gostou então, Bruno? Foi do plot da história?
Não, a história em si é legal, É que eu acho que eles se acham muito espertos usando coisas que são muito clichês, mas não é esse o ponto, a história em si é legal. O que eu não gosto é justamente esses momentos que ela para, aí ela fala, e a impressão que dá é que o jogo queria que você tomasse uma decisão ali, e aí, na verdade, não tem decisão pra tomar. Até porque eu acho estranho, eu não sei se foi só impressão minha, ou em alguns momentos as pessoas reagem pra ela sem ela falar nada. Na verdade, ela pensa e aí a pessoa reage. Eu não sei se foi porque eu parei de prestar atenção.
É normal, mano. Quem é que não faz isso?
Não. Mano? Não, caramba. A menina lá, como é que chama a loirinha? A
Emily Pope.
A Emily.
É a primeira
assim que ela encontra a Emily, ela tem dois momentos desse, que ela pensa assim, eu devo falar pra ela ou não falo? Aí ela fala, tipo, não importa. Não importa, ela fala. Aí tem uma hora.
Mas é porque a gente tá escutando o inconsciente dela,
então. É, a cabeça então, mas dela. Eu acho isso como recurso narrativo, eu acho isso muito fraco.
Mas é pra mostrar a indecisão dela, macho. Mas não teve.
Não, até porque não tem teve. Hora, tem momento que ela pensa alguma coisa e, não, e fala outra, Bruno.
Então.
Eu acho que em alguns momentos isso ajuda pra contar
isso. Mas olha só esse momento. Eu não sei se esse momento eu simplesmente ignorei porque eu tava de saco cheio já. Ou nessa hora que ela tá conversando com a menina, chega uma menina que ela fala assim: será que eu conto pra ela? Como que eu entrei aqui? Que ela tá perguntando, mas como que você entrou aqui? Já tava em lockdown. Aí ela tá pensando, ela fala assim, faxineira, boa ideia. Eu falo, mas ela não falou ainda, caramba. Ela tava pensando se ia contar ou não.
Ô, Bruna, é o coxinho doquinha, mano.
Caralho, eu
coxinho doquinha. Coxinho doquinha são desse jeito. É tipo assim, o cara vê assim, aquele animal ali, o bicho ré feio, ô desgraça. O cara vai enxergando assim, meu consagrado, você aqui é um ventilador ligado no 3. Você é um balde de gelo.
Engenheiro da NASA.
Você é um engenheiro da NASA. Você é o que faz chover. Aí quando ele vai embora, beleza, eu tô indo embora aqui. Ele vai te embora, carniça, seu jumento.
Mano, é bom demais com o Chidoquinho. Vai estar linkado aí no post, ouvinte. Caso você não tenha visto essa maravilha, dá uma
olhada. Bota aí, bota o trecho, Edu.
No mínimo, ele andou fazendo besteira aqui.
Pronto? Pois não, dona Francistônia. É o Baltazar, né? Só um instante, viu? Cocoxinha, ele tá aí fora. Tu vai falar com ele?
Nem amarrado pelo ovo.
Mas por que, coxinha?
Porque isso é um fuleiragem, é uma carniça. E tem mais, não tem quem aguente aquele perfume velho fuleiragem que ele usa.
Ah, então eu vou dizer que tu tá ocupado, né?
Não, Doquinha, faça o seguinte, mande essa carniça entrar, que é pra me dizer umas verdades na cara dele, que fazia tempo que eu queria dizer. Mande ele entrar, mande.
Tá bom, dona Francistônia, pode mandar ele entrar.
Agora, Doquinha, me prometa que quando eu estiver me agarrando com ele e bolando no chão, você não vai se intrometer e apartar a gente, não. Prometa.
Calma, coxinha, tenha calma.
Doquinha, como é que eu posso ter calma? Esse peida na cueca, não vale o que o gato enterra. Isso é um bandido. E eu vou dizer na cara dele e não se meta, não. Porque senão, você vai fazer companhia aí lá no IML.
Tudo bem, coxinha, tudo bem.
Com licença. Coxinha!
Para aí. Que fragrância! É. No mínimo, é perfume francês.
Mas faz 3 dias que eu não tomo banho.
Mas tá encardido em você. Você deve ter usado semana passada. Levante o sovaco aí pra me dar uma cafungada. Levante. Ave Maria, dá vontade de me deitar com você e passar a noite cheirando o seu cangote.
Eu, hein?
Que é isso, coxinha?
Não se meta não. Aliás, Doquinha, prenda a respiração. Só quem vai cheirar sou eu.
Coxinha, tá tudo bem, hein, cara? Eu queria tanto falar contigo.
Grande Baltazar, com a presença do amigo melhorou 1000%. E aí, potência, como é que tá?
Mais ou menos, coxinha.
Mas o que foi que houve, meu general?
Coxinha, ainda bem que tu chegou cedo, ó cara.
Eu só cheguei cedo por sua causa.
E aliás, deixa eu só falar uma coisa. Em termos de pessoas penduradas, Kojima faz muito melhor também.
Caraca, o Bruno ficou... entendi. O Bruno...
ele tá bravo ainda.
O pior que lembra, né, mano? Pode crer, os caras...
Não, peraí, lembra. Entendemos aqui a birra. É. Porque esse terceiro lugar é parceiro do Death Stranding. E na verdade, quem tá é o Control.
O Kojima tá no jogo, Bruno. Por que você tá bravo? Ele é amigo do dos caras.
Não é, mas o ponto não é esse. O ponto não é esse. Não,
o fato é...
E eu nem tô criticando o jogo. Vocês vezes
que a gente tá falando
eu tô elogiando aqui.
Mas, ô Bruno...
o mundo é
muito
bom. Do
jeito que a gente tá falando aqui, dá a impressão de ser um puta jogo burocrático e é um puta jogo de ação. É um jogo de ação.
Então, por isso que eu falei que eu queria contar até esse começo, juras. Porque o que rola? Tem toda essa loucura, ela acha o At, aí a gente aprende que o mundo se mexe, ele é vivo, como o Felipe falou. Aí anda, acha lá o ex-diretor... E aí ela pega a arma, que é o que eu acho que é o grande tchan do gameplay desse jogo, que a arma é viva, ela troca ideia
até com você. Final, até o final ela fica com a arma, né?
Vira fica um com a arma, exatamente.
É bacana que depois você descobre que a arma, ele naquele momento, ela tá tomando a forma de armas de fogo, né? Mas que ela é um objeto de poder, que eles chamam, né?
Sim.
Que é um objeto que é cheio de energias malucas aí. E que no passado ela tomou várias outras formas. Eles falam que ele já foi o Mjolnir, né, que é o... seria o martelo do Thor, a Excalibur, né, a espada
esse conceito
do,
é legal.
Do Arthur
é muito
tal.
Bacana esse conceito.
É, ela tá... tem um documento que fala
caraca, isso, né? Caraca, mas ela já foi o Mjolnir, e aí vai virar uma arminha bunda.
Então, é, porque mas Bruno... é porque ela se adapta pro... eles até falam que é pro subconsciente coletivo do que a civilização naquela época entende como uma arma, sacou?
Sim, então, como isso que demonstra perigo, né?
É, e...
Eu vou desmascarar vocês todos agora.
Uhum. Lá vem.
Eu vou fazer uma pergunta honesta pra vocês.
Honesta mesmo?
Simples.
É, já
simples.
Não é honesta. O cara veio falar na pra opinião desmascarar de vocês, os outros, já não é honesta.
É. Na opinião de vocês, qual é o ponto fraco do jogo?
Ponto fraco é que eu acho a ação um pouco repetitiva.
É, eu diria que o design dos inimigos, o design dos encontros
de combate... quantidade de inimigo, talvez.
É igual, e a inteligência artificial também não é boa, porque muitas vezes eu tava de frente pros inimigos e eles estavam atirando pra cima, pro lado, e não atiravam...
Não, graças a Deus isso, porque você morre fácil pra caralho.
É, essa parada de não fazer os inimigos mais únicos, assim, é uma parada que acho que a Remedy tem como problema geral, assim, desde o
próprio... Exato, que não é daqui. Break. Mas, aí é que tá, o Evandro falou um ponto importante, ele falou, ainda bem que os inimigos atiram fora do lugar, porque a minha maior crítica pro jogo, isso foi o que me fez parar.
É porque tu botou no hard e morreu pra caramba, né?
Bruno morreu pra caramba, é culpa do jogo.
Não é morrer, não é morrer.
Não é morrer,
é o contrário. É justamente isso que você acabou de falar, você dá graças a Deus que os caras estão atirando pra cima, pro lado.
Stormtrooper, mano.
Bruno, cara, eles estão possuídos pelo ruído ruim lá, Bruno. Isso. Eles não vão ser sniper.
Não, mas o ponto não é esse. Pra um jogo que se chama Control, os controles desse jogo são muito ruins.
Ah, eu acho bonzão, tá louco? Eu acho
jogabilidade. Você tá louco? Porra, peraí, gente, calma. Não, muito bom?
Eu acho muito bom. Acho que
pro que ele entrega, pra proposta dele, é aquilo. É igual. Não é pra ter.
É um jogo de ação. Peraí, calma. Ó, vamos falar o seguinte: ele é um jogo de ação 3D, todo mundo concorda?
Você pegou o escudo, Bruno? Você chegou
em terceira pessoa.
Pega o escudo?
Não, mas calma. Ele é um jogo de ação 3D em terceira pessoa, todo mundo concorda?
Sim.
Sim.
Os outros dois jogos que a gente teve aqui na lista são jogos que se encaixarão nesse. Ou talvez o Resident um pouquinho menos, mas se encaixam nesse mesmo parâmetro.
É, mas dos três...
Estilo diferente.
O que é mais ação é o Control, né? Dos três.
É, ele é um jogo de... a parada que você não... É, ele me lembrou muito a ideia do que é o próprio Doom, o 2016 aí.
Foi exatamente, Felipe.
Ah, não, vocês estão comparando com o Doom. Você não pode ficar parado.
Bruno, me responde. Você chegou não, a jogar a até a parte que pega o escudo?
Não peguei o escudo.
Então...
Acho que a sensação que eu tive é que é muito
péssimo. Não, mas Bruno, o que eu quero te falar é... Ele vai melhorando muito quando você vai pegando todas as habilidades.
É, isso é verdade.
Muito, tipo assim.
É porque a gente não falou, né? A gente falou assim, a gente falou da pistola dela e tudo mais, mas é porque ela tem uma coleção de habilidades meio Magneto, assim, sabe? Ela vai pegando as coisas tipo Eleven no Stranger Things.
É, que tem até muito a ver com o que o Evandro falou, com a ideia do jogo ter um foco muito grande em simulação de física, né?
Sim.
Que ela tem poder de telecinese que ela pode
pegar objetos e atirar esses objetos arremessar. De volta no, nos inimigos, né? E qualquer objeto do cenário, você pode manipular, assim,
o cenário inteiro, mesa, ele pode ser construído. Esfarelado, mano. Isso é demais,
mano. Se não tiver nenhum objeto perto, ela pega pedaço do concreto do chão ou da parede, você vê ele saindo, assim. É realmente, uma das paradas mais interessantes pra mim dele é isso, até.
Então, mas você percebeu que você tá usando o fator massa véi pra justificar um
não,
problema?
Não. É, pra começar, eu não acho que tem problema, eu já tô fora desse
aspecto. Realmente acha, ó, vamos falar sério, comparando ele, porque justamente vocês falaram, ele na teoria é o jogo que tem o maior foco na ação. Só que, por exemplo, o controle do Sekiro é mil vezes melhor que o controle dele, mesmo sendo um jogo que deveria ser mais contido.
Mais ou menos, o Sekiro também é um jogo de cadência muito alta também.
Então, mas Bruno, até propostas diferentes. O Sekiro, você vê um bicho, você fala, eita caralho, vou na moralzinha aqui pra eu não morrer. O Control, principalmente como eu falei, eu acho que o escudo é a hora que fala assim, a jogabilidade vai ser isso daqui pra frente.
É, porque você tem que misturar tudo mesmo.
Exato, vem dela. Bicho, você pode ir pra cima, Vingadores, mano. Que não vai dar nada. Você morre realmente muito fácil, mas até essa dinâmica de a arma tem munição infinita, só que elas têm que parar pra ela recarregar. Você não pode ficar atirando de longe, atrás da muletinha, eternamente dos bichos. A arma vai, em algum momento vai acabar. Aí você pega uma pedra, ataca nos caras.
É, o que você falou, ele total não é um jogo de você... O tiro em terceira pessoa que você ficar escondido atrás da mureta.
É, não é
um carrego, tá.
Mas você acha que é produtivo, por exemplo, eu tô atirando, eu agachei, e o personagem não atirar agachado é algo que
não,
faz sentido?
Não, porque ele não é esse jogo, Bruno, ele é o...
Ele não é
esse
jogo, mas escuta o que eu tô falando. Não, eu não tô falando esconder atrás da mureta. Não, eu não tô falando que tem que esconder atrás da mureta. Mas é assim, você apertou o botão de agachar, aí você aperta o tiro, por que que ela tem que levantar pra atirar?
Pra ela não atirar na mureta, porque se ela tiver atirar abaixada, ela vai atirar na mureta, né? Ela tem que se levantar.
Mas eu não preciso estar atrás da mureta, é isso que eu tô falando. Estou agachado aqui, ó. Eu fui lá e agachei no meio da sala, tá? No meio da sala eu tô agachado. Aí eu aperto o botão de tiro, por que que ela tem que levantar pra atirar?
Eu acho que é nitpick. Tá pegando uma coisa pequena pra tentar justificar um problema.
Não, é que eu acho que não é a
proposta do jogo, sabe?
Eu vou dizer uma coisa que talvez seja a minha maior insatisfação com o jogo em si na questão de controle. Porque tudo isso que vocês estão falando, e aí o azar dele foi talvez que eu tenha jogado ele enquanto eu tava jogando o BioShock, Felipe. E aí, tudo que ele faz, o BioShock faz melhor.
Acho que são propostas diferentes.
Nossa, mas são jogos então, completamente diferentes, Bruno.
Eu também entendo, acho que são propostas diferentes. Eu entendo os pontos do Bruno, mas eu acho que tem muito a ver com o que o Bruno tava esperando do jogo.
É, acho que você ouviu pelo menos o que eu tô querendo dizer, comparar ele com o Doom, que eu tava falando. A situação de combate nele que eu enxergo é que você tem, geralmente, ambientes mais abertos e você tem praticamente ondas de inimigos, mas você tem um número, geralmente, até grandinho de inimigos ali, 5, 6, até às vezes até mais. E o que você tem que fazer o tempo inteiro é que você tem que estar se movimentando, que você ficar parado, você vai ser atingido.
Exato, o jogo incentiva isso. Até essa decisão de morrer muito fácil, eu acho que é isso, Felipe. Ele incentiva isso. Que você vá pra cima. Não é pra você ficar de longe atirando.
E não só, você tem que usar as habilidades o tempo inteiro, igual, por exemplo, que é a parada do Doom, que é. Eles chamam de Aggressive Resource Management, que eles chamam no Doom, que você tem os seus recursos. No Doom seria mais a própria vida e o escudo e os tiros, né? E você tem que usar o do ambiente pra poder pegar esse recurso quando você precisa e continuar dando dano aos inimigos. Aqui no Control é parecido no sentido. No seguinte, que quando você mata o inimigo, ele dropa a parada que te dá vida. É. Então você tem que, pra você conseguir recuperar a vida que você perdeu, você tem que ser agressivo e ir pra cima desses inimigos e ir pra cima de onde eles estavam pra poder pegar esses recursos de volta também, sabe? Então a ideia do porquê que eu gosto muito é que você tá sempre em movimento e você usa as habilidades dela, seja ela tem um dash, ela tem depois lá...
Ela voa, né?
Porque salto elevado, com
levitação. E uma coisa que eu acho legal falar aqui agora
também. Que ela tem.
Mapeamento de botões desse jogo é maravilhoso, mano. Você não precisa ficar... Não tem menu radial, tá ligado? Você vai, exato. O bolinha vai pro lado, joguei no PS4. Bolinha vai pro lado, o R1 pega as paradas pra jogar, o outro atira, não sei o quê. Tá tudo ali na sua mão.
É, os próprios poderes que são vários, você consegue usar eles sem ter que ficar escolhendo. Foda, mano. Tá? Exato, porque ele tem que ir essa parada. Ele é a parada de ser... O tempo todo você tem que estar se movendo, sabe? E cara, acabou a bala da sua arma, ela tá carregando, você já pega o poder da telecinese, joga no joga no inimigo, vai pra cima dele, pega a vida, chegou outro inimigo, você tá sem nada, você usa o escudo, como o Evandro falou, pra poder se proteger enquanto carrega a arma. Depois que carrega a arma, você usa o próprio escudo, projéteis do escudo contra os inimigos, e aí já consegue usar a arma de novo. Então eu gosto muito do combate dele, porque ele tem essa parada de ser rápido e mesmo assim não ser confuso, cara. Eu acho que você consegue...
Sim, foi um desafio do caralho de game design.
É, criar um próprio loop que você se sente confortável em usar e funciona aí. Você consegue derrotar os inimigos dessa forma, alternando você entre as combos, habilidades, né, dela e as coisas. É meio que isso mesmo, é. Se você pensar, meio que são combos, assim, de você usando os poderes e a própria arma, né? Que é uma parada mais tradicional de combate, assim.
Então, mas aí eu entendi o que você falou, só que eu não concordo. Eu não concordo porque o fluxo do gameplay do Doom é muito superior ao do Control. Muito.
Não discordo também, até porque...
A resposta é melhor, a resposta do
tipo
Control
de
é melhor.
Jogo, ele é um shooter até... de fato, né, que o Control não é, né, então...
Sim.
Sim. O Control se torna um shooter às vezes, né? A parte de combate, principalmente nas boss battle, assim, vira um negócio, um shooterzão.
Ele é um shooter porque você tá... usando armas, né, pra atirar, né? Mas eu acho que as habilidades, elas se tornam muito mais importantes várias vezes dentro do combate do que exatamente dar dano com a arma.
Que é,
sabe,
o caso que eu citei do BioShock, só que eu acho que funciona melhor. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: vocês acham que eu tô querendo comparar ele diretamente com o BioShock, ou comparar diretamente com o Doom, ou comparar com outros jogos? E o que eu tô dizendo não é ele comparado diretamente, o que eu tô dizendo que o controle não responde igual aos outros jogos. Tudo isso que você tá falando, por exemplo, você deu o melhor exemplo a mim de fluxo perfeito de batalha, que é o do Doom 2016. O Doom 2016, ele tem um flow de batalha tão intenso e você nunca se sente obstruído pelo controle, porque o controle flui lindo, lindo. Você corre aqui, corta um demônio no meio, abre ele no meio, tá disparando arma, você corre pra cima do outro e o controle responde. O Control não é assim, cara. O controle do Control... Eu não sei se eu tô muito exigente, mas ele não faz isso. Em muitos momentos, ele não acompanha o que você quer fazer.
Bruno, realmente, não é tão polido quanto o Doom, concordo com você. Mas o Doom é isso aí também, atirar e combate melee.
Mas é um gênero diferente, gente. Não é a mesma coisa.
Ele te dá N opções de coisa.
A jogabilidade do Final Fantasy VII é diferente do
mas
Super
Mas é isso
Star
que eu tô
Soccer,
falando. Eu tô falando da resposta do controle a essas ações, entendeu?
Eu entendo o que você tá falando, mas eu também não concordo de volta, sabe? Eu acho que pra
tudo
mim
bem.
A minha experiência...
É a carta... eu concordo, mas discordo. O Felipe acabou de jogar essa carta.
O que eu diria que atrapalha ele é os problemas técnicos que ele tem.
Bruno, você tem todo o direito de ter uma opinião ruim, Bruno. Tá.
Não, e não é. E de novo, eu ainda vou fazer um disclaimer importante aqui. Porque de todos os jogos que a gente jogou, esse foi o único que eu joguei no PC. Então,
é
pode
isso que eu te perguntar, Bruno, aonde você jogou? Porque no PS4, jogando no PS4 Pro, e o FPS cai, mas cai bonito em alguns momentos.
É, isso é o que eu acho que mais atrapalha.
Mas cai.
Esses momentos.
Assim. Aí tem, de novo, Bruno, eu sei que não é a analogia que você quer fazer, mas é a que a gente vai ter que usar pra discussão aqui. No Doom, não tem mesa voando, cadeira voando, ambientes tão grandes como tem no Control.
Cenário todo destruído.
É, sem dúvida, a parada das físicas é o que atrapalha a performance.
É, o que faz o FPS sair, com certeza. Mas o Doom é competente pra caralho e polido pra caralho. Por quê? Você vai atirar com um monte de arma maneira e vai ter combate melee. O Control, talvez você não tá conseguindo fazer o que você quer fazer. Eu concordo que isso é uma crítica válida, porque a gente sempre elogia o jogo quando... Ah, eu tentei fazer tal coisa e consegui. Isso é muito foda e muito difícil, sem quebrar o jogo. Eu concordo com você. Se seu ponto é, quero abaixar e atirar. E não consigo. E na minha opinião, pessoal, isso é ruim. Realmente. Só que ele te dá uma... Você pode voar e tacar um bloco na cabeça do cara lá de longe, mano. O Doom não dá essas opções, tá ligado?
Você pode tacar o cara em outro cara.
É, você pode tacar um cara em outro cara. Tipo assim, ele te incentiva esse gameplay meio realmente...
um abraço aí, hein?
Mas aí é
um ambiente mais controlado. Se a gente ficar falando de um jogo sobre... esse jogo aí é bom, mas tem um jogo que é melhor, porque ele é um dos melhores jogos de todos os tempos. Aí nós vamos falar de jogo nenhum, né?
O Control fica aí até o trocadilho, ó. Realmente, a jogabilidade do Control é meio descontrolada. Mas ele incentiva isso, e eu acho que eles quiseram que fosse assim.
Eu acho que até proposital,
aí
é
dizer
muito
que
proposital
é ruim
isso.
De propósito, aí não dá.
Não, mas ela é frenética. Ela é frenética.
Mas não responde, gente. O controle não responde. E ó, antes que falem assim, ó, seu PC é ruim, não roda, não sei o quê. Meu PC não é da NASA, mas tem uma... configuração considerável. Eu tenho uma GTX 1080 Ti e 16 GB
meu PC.
De RAM. Então, assim, 4K. Antes que falem.
Meu PC.
Meu monitor. Antes que falem assim, é Bruno, lógico,
com certeza, você quer rodar com certeza. Control. Eu
minha
tive
cadeira
uma
gamer.
Com certeza eu tive uma experiência pior que você nesse sentido, porque eu joguei no Xbox One. Sem ser o X lá, o Xbox One.
Eu joguei no PS4. Eu não poderia jogar no PC, porque meu Mac mal roda LOL.
O Maczão do Julian, a gente jogando o famoso Diablo 3 no 320x480?
Mas é outro já, é outro Mac.
Ah, já evoluiu? Já. Então dá pra jogar com a tela cheia.
Mas como
rodar
esse jogo, mano? Eu vi mó galera jogando na internet no PC, jogando com a configuração um pouco mais baixa, porque eu não conseguia, não tinha placa pra rodar esse jogo.
Mano, no PS4, mas cai bonito. Mas assim, você conta os FPS caindo, tá ligado? Quando o pau come meme, coisa quebra pra caralho e tal.
Não, eu tô nem aí, mano. Eu tô nem aí. Eu quero é jogar, mano. Quero jogar, eu quero me divertir. E eu foi uma parada que o jogo me entregou demais. Aquela confusão na tela. Às vezes eu ficava meio um pouquinho com dor de cabeça, né? Porque é muita coisa que acontece, muita coisa quebrando, né? Começa um cenário inteiro a cair. E se você tem as armas, tipo aquela que solta granada, você começa a destruir o cenário e começa a cair o andar, sabe? É um jogo destruidor, né? É pra você destruir tudo. Você quer destruir.
É, mas o que pra mim funciona é que é de fato acontece um caos, assim. É engraçado, você entra numa área, como a gente tava falando, ele é a parada meio burocrática, então tem áreas assim, prédios, assim, com área de cadeira, de mesa, de escritório, a parada que tá toda organizada. Aí você entra nessa área, os inimigos aparecem, e depois do combate, a parada tá completamente destruída mesmo, cadeira quebrada pra cima do teto, coisa maluca assim. Mas que por mais que ele tenha esse frenético, eu nunca me senti do jeito que o Bruno tá falando, a ideia de fora do controle, né? Eu sempre entendi o que eu tava fazendo, quem eu tava acertando, de onde eu tava tomando dano, entendeu?
É, eu acho que pra mim, talvez até o argumento do Felipe, do Júlio, seja esse. Quando eu considero que o jogo tem uma jogabilidade boa, é justamente o controle do Bruno. É assim, tudo que eu tentei fazer, eu consegui, diante as possibilidades que o jogo me deu de gameplay. No caso do Contra, eu consegui pra caralho, tá ligado? Não certinho, tipo, 100% aquele tiro, ou tacar aquele bloco ali, ou pular aqui, não sei o que, o dash, às vezes aqueles dash que tem que dar pra pular uns obstáculos numa parte que ele fica meio que de plataforma, eu errava e morria, calculava errado, tá ligado? Mas eu não sentia que era por causa da jogabilidade. Eu conseguia, tudo que eu tentei fazer, e eu tentei fazer uma penca de coisa louca pra caralho enquanto eu jogava, eu consegui. E eu acho que isso é um mérito foda, tá ligado?
Esse exemplo que você deu, todas as vezes que você morreu no segmento de plataforma, você sentiu que a culpa foi sua?
Então, mas é a proposta, Bruno.
Não, mas
tipo,
é diferente.
Tipo, eu tava aprendendo.
A proposta
quando
dele
eu aprendi,
não é ser um jogo de plataforma, né?
É,
então a jogabilidade
perfeito.
Não é refinada pra plataforma.
Exato.
Né?
Em todos os aspectos.
Ele é até diferente também dos outros jogos da Remedy, no aspecto de que ele é um... meio que um Metroidvania em 3D, assim, né? Que é uma discussão que a gente tem muito
pronto,
lá no
novo,
Reload.
Vê. Parabéns, porque Felipe. Bem-vindo, Felipe, do Reloading. Vai lá.
Porque ele é desenhado da forma que você tem um ambiente grande, interconectado, assim, por várias restrições que o jogo cria e depois, devido a habilidades ou outras coisas que você pega, ele descria, vamos dizer assim. No controle tem cartões de acesso de segurança diferente, de níveis de segurança diferente, né? Que você consegue pegar, isso vai abrir portas diferentes. Tem habilidades que se fazem você atingir lugares diferentes, o próprio dash é uma delas, o que a gente tá falando da levitação também, que ela consegue ir a lugares mais altos, assim. Então ele não é um jogo linear igual era o próprio Quantum Break, foi o caso do Alan Wake e o Max Payne. Então ele tem esse ambiente grande, assim, totalmente interconectado com diferentes níveis e tal, e até que combina com a ideia do que é essa casa também, né, que tem esse prédio que tem vários setores e salas escondidas, assim. E uma das paradas mais legais do jogo também é até a ideia de você explorar esses lugares, né? E usar essas habilidades pra você encontrar segredos, áreas novas, itens novos também. E até poder, tem poder que é completamente opcional, assim, que você só vai encontrar se você explorar a casa, assim, fora do caminho crucial pra você terminar o jogo.
É, o próprio dash é assim, né, Felipe? Você tá indo na missão principal e aí você tem um corredor com uma luz piscando no fundo, numa salinha. Aí ela fala, aquela luz piscando ali. Aí você pode ou não ir lá ver nesse momento.
Isso, eventualmente você vai chegar lá por causa da história, né? Porque você vai precisar, mas você pode chegar antes, né? Pela sua vontade de explorar, assim.
Sabe como o cara pode controlar a sua vida melhor, Jandir?
Ah, já sei. Caraca, já sei onde tá chegando.
Aonde, Bruno? Aonde? Fala pra nós. Momento Alura! Momento Alura! Olha só!
Caraca, o Bruno foi apresentador de TV aí, hein, Bruno?
Polishop.
alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando esse link direto, você já ganha 10% de desconto quando você fizer a sua mensalidade na Alura, que é um lugar maravilhoso do conhecimento. E digo aqui a novidade: a Alura chegou aos 1000 cursos, rapaz!
Criancinhas gritando. Olha, a gente avisou mês após mês que chegaria nesse número e tá aí agora.
Exatamente. E lembrando que 1000 cursos, independente do valor que você paga da parcela, você assina um plano e aquele valor você tem acesso aos 1000 cursos. Olha que número bonito de falar.
Tem uma música
da Alura.
Não tem aquela música lá do 1000 gols do Pelé, né? 1000 gols, 1000 gols, 1000 gols, 1000 gols, só Pelé, só Pelé. Não tem a música dessa, né?
Pessoal, tem, na Copa cantaram pra caramba.
É a música da Alura agora, rapaz. 1000 cursos. Só a Alura. Muitos cursos pra você, cara, melhorar o seu conhecimento, aprimorar, você se atualizar no mercado. Cursos sobre marketing digital, sobre programação, sobre mobile, sobre infraestrutura, sobre inovação, sobre gestão. Tem muita coisa bacana. E é só uma assinatura e você tem acesso a 1000 cursos. Caraca! alura.com.br/promoção/99vidas. Acessando por esse link, você já garante 10% de desconto. Vocês acharam um pouquinho semelhante com, em termos de jogabilidade, com o The Division?
Ah, o The Division é mais a parada do, do tiro, cover, né? Shooter, assim. É. É, tiro atrás do bolinho, assim.
Não tem nada a ver.
Eu joguei pouco The Division, pra te falar a verdade.
É que eu achei as interfaces, Bruno, semelhantes, assim, sabe? Do The Division e o, e do Control, assim. Do lifezinho dos inimigos, sabe? Os itens que são deixados ao chão e o quadradinho. Aquela cozinha meio esverdeada, meio azuladinha, sabe?
Não, mas é que o Division tem isso por influência do que a gente vê dos jogos lá que a gente chama do Game as a Service hoje em dia.
Uhum.
Que é uma coisa que veio dos MMOs, que é aquela coisinha de barrinha do inimigo tá em cima, você vê.
Uhum.
Você vê drop, tem drop de loot. O próprio Destiny tem muito disso. Sim. Mas isso é porque o estilo do The Division é algo mais próximo do Destiny. Eu acho que nesse caso o Control ele tem esses elementos, mas em termos de gameplay, eu acho que não tem nada a ver, até porque o Division é um jogo de tiro mesmo, né? Ele é um jogo de tiro. E, único e exclusivamente de tiro.
E a interface, pra mim, o meu ponto negativaço, Bruno, agora que você perguntou aí que eu não lembrei, mas lembrei agora a gente falando do jogo, é o mapa, mano. Mas aí, eu não sei se inútil. eu tô pouco exigente ou se o Bruno tá muito exigente. Eu ficava com raiva do mapa, esse inferno de mapa, não dá pra dar zoom, tá ligado? Se desse pra dar zoom ia ajudar pra caralho, mano. Mas aí, é assim, é um mapa de um lugar que tá se mexendo em tempo real, entre aspas, que é confuso pra caralho andar nele, e o mapa, às vezes, mais me atrapalhava do que ajudava. E aí eu falei, é isso aí, né? É a casa mais antiga, o prédio é doidão mesmo, e o mapa é isso, tá ligado? O mapa tá me entregando a minha experiência.
O mapa ser tão ruim, que eu concordo que ele é bem ruim, fez até uma coisa que o jogo faz muito bem ficar mais ampliada, ao meu ver, assim, que é a ideia de você construir as placas e coisas dentro do próprio universo, assim. Às vezes é melhor você navegar olhando pras placas que tem dentro do próprio universo, assim, que é o que você esperaria de dentro de um prédio, de uma repartição pública. É melhor você navegar por conta desses indicativos visuais dentro do próprio do jogo do que o mapa, que de fato é ruim.
Não, o mapa também é doideira. Felipe, quando você pega um elevador e você fala, beleza, vou sair ali em cima. Aí você sai na diagonal do outro lado. Que cara é isso? O elevador ele sobe reto ou desce reto, caralho. Não dá pra ele andar na diagonal. Aí, mano, tinha hora que eu ficava que nem você, olhando, beleza, tá falando que a sala da manutenção é a segunda à direita. Vamos aí. Porque o mapa é muito bizarro, mano. É muito confuso, tá ligado?
Então, aí é um outro ponto que eu quero discutir. Porque isso que você comentou, Felipe, eu acho que é uma vantagem, não como um substituto do mapa. Se o mundo é tão rico que você não precisa do mapa, não é uma coisa. Que você não precisaria. Agora, isso não pode ser desculpa porque o mapa tá ruim, mas aí eu vou me guiar pelas placas mesmo, que é mais divertido. O mapa desse jogo é ruim, sim. E eu não tô nem demais, falando, mano, por falta de ponto, porque ele não tem, né? Tipo, ele não te marca os objetivos e não é isso que eu tô discutindo. É o que o Evandro falou, às vezes você quer dar um zoom pra entender melhor onde você tá e não. Não vai fazer.
É porque ele
fazer.
Tem essa parada de lidar com, como a gente tá falando, de lidar com níveis, né? E ele, sim, o mapa falha completamente de te comunicar essa ideia de... Ah, tá nesse ponto, só que tá em outro andar, só que tá andar abaixo, assim. Ele é bem fraco, de fato, nesse sentido aí.
Então, uma coisa também que acabou me incomodando, que é o fato do inventário. Ele... É assim, é uma parada que eu gosto da limitação de vocês, assim, ó, você só pode pegar, sei lá, 10 itens, e aí seu inventário vai encher, você tem que descartar ou tem que deixar em algum lugar e tudo, mas eu gosto desse tipo de jogabilidade, porque dá a impressão da realidade, né? A quantidade de coisa que a pessoa carregaria normalmente. Mas aqui no jogo, a gente pega tanta coisa que é repetida, sabe assim, e acaba lotando o inventário...
O sistema de crafting dele é meio desnecessário também. É uma parada que parece que simples, só porque é uma moda em todo jogo ter isso, eles tiveram que botar também, mas eu acho que é uma parada bem desnecessária até.
Não, pode ignorar completamente. Você ouvinte aí que não jogou, tá pensando em jogar? Nem mexe com essas merda aí, finge que não existe. Porque ali claramente é alguém falando, gente, tem que ser mais jogo, tem que ter elementos que tornem isso aqui um jogo.
Não, mas é porque você pega coisa pra arma que é útil. Mas depois você pega na frente a mesma coisa que você pegou antes, você...
Não, mas aqueles mods lá, Juras, de você mesmo fazer o mod pra arma ou melhoria pro seu personagem. Mano, ignora. Usa os automáticos.
A ideia é você criar mais tempo de jogo pra pessoa querer achar uma build que ela gosta mais, mas não muda nada.
Desnecessário. Isso aí sim, Bruno, você tem que tá metendo pau, caralho. Não abaixar e atirar.
E aí os files que você pega? Espalhado pelo mapa, que a maioria das vezes você não consegue ler porque tem aquela marcazinha preta.
É, que é uma parada que vem até dessa da inspiração lá do SCP lá também, que tem muita coisa que é redacted, né, que é uma parada meio escondida assim, mas isso é uma das melhores partes do jogo, que eu acho que a ideia toda de construção do mundo que ele tem é uma das melhores partes dele. Tem até difícil de falar às vezes de algumas das melhores coisas do jogo, porque muitas são spoilers, né, momentos assim, coisas que o jogo faz em questão de apresentação e de, sabe, progressão narrativa que ele usa, como que ele usa os ambientes pra poder fazer, simplesmente criar momentos memoráveis, assim, de fato, de gameplay, de narrativa, né, isso é difícil a gente comentar porque muitos deles seriam spoilers, assim, mas os documentos que o Júlio está falando aí, que eles contam um pouco da história dessa organização, né, e de casos que ela lidou, assim, são alguns dos melhores momentos também, assim.
Aí você pega papel pra caralho, né? Puta não, merda.
Eu já falei isso aqui, Juras, que eu não sou a pessoa que gosta de ler coisas em videogame, tá ligado? Eu quero ação. E esse jogo, eu acho que ele perde muito se você não lê. E aí entra no lance de, pô, a história é tão boa e o mundo é tão bom e ele se constrói tão bem através desses documentos que eu ficava feliz quando eu achava uma parada pra ler, tá ligado? Porque tudo é muito bem escrito e muito bem... É muito engraçado alguns, mano.
Isso, é.
Esse próprio, quando você pega o poder de... Acho que é o do escudo, que é o cofre, Felipe. Ou eu tô confundindo?
Isso, é o cofre, isso mesmo.
A história do cofre é maravilhosa, mano.
É bacana, porque é isso que o Ivan tá falando, que você pega esses poderes por conta de objetos de poder que estão espalhados dentro desse ambiente, porque como esse a gente nem tocou muito, mas o que tá acontecendo dentro desse local é que tem uma presença sobrenatural que tá causando aí vários problemas, e aquela tá inclusive possuindo vários dos agentes do FBC, são a maioria desses inimigos assim que você batalha, né? Agentes que foram corrompidos pelo ruído aí, que é o inimigo que a gente mencionou. E aí eles estão causando assim vários tipos de problemas no lugar, inclusive vários desses objetos de poder que eram pra estar trancafiados em salas assim, ou meio que celas assim mesmo, eles se espalharam pelo lugar, e quando você encontra eles, você consegue acessar esses poderes, mas eles são objetos que aparentemente são comuns, né? Como o Evandro falou, tem um cofre, tem o próprio pato de borracha que tem lá no documento.
O cavalinho do carrossel, que é o do Dash.
Exato. Então tem vários aí que são tanto objetos de poder quanto objetos alterados, assim, que também tem presenças sobrenaturais, mas não tão fortes, assim. E muitos deles envolvem praticamente as quests que você tem que fazer dentro do mundo do Control.
E esse do cofre é legal, que fala assim, é um cofre que joga as coisas de um lado pro outro, a gente nunca conseguiu abrir ele e sabemos que tem alguma coisa dentro porque sai sangue de lá, e aí a gente faz o raio-x, só que não dá pra ver o que é porque essa coisa tá se mexendo. Aí você, caralho, mano, que será que tem dentro dessa porra, tá ligado?
Tem uma missão que é bacana, que é você chega numa área onde tem vários objetos alterados que estão sob supervisão, e tem um deles que é uma geladeira, né? E depois você pega o documento e, na verdade, você chega lá, tem um cara sentado na frente dessa geladeira, porque Essa geladeira, primeiro que ela foi encontrada quando aparentemente a geladeira fez com que um prédio inteiro se desmoronasse, e a única coisa que sobrou foi essa geladeira, que ela tem vários desenhos assim de crianças pregados nela, que os agentes não conseguem remover esses desenhos de jeito nenhum. Eles já tentaram remover de todas as formas, e eles não saem, eles não descolam da geladeira. E ela causa consequências muito ruins assim se não tiver alguém olhando para ela o tempo inteiro. Então você tem sempre um funcionário que passa ali um turno de algumas horas sentado olhando para essa geladeira, e ele só sai dali quando chega outro funcionário para também continuar olhando essa geladeira. E você encontra esse cara, como você tá num momento de crise assim dentro do prédio, esse cara ficou lá e não apareceu ninguém para poder render ele do turno, sacou? Então ele já tava lá mais de 24 horas olhando para essa geladeira sem parar, sabe? Então tem coisas desse tipo que são bastante absurdas assim, mas o jeito que o jogo cria essas situações, cara, são das paradas mais interessantes que você tem dentro.
Sim, exatamente, como eu falei, você tem vontade de ler e tentar, como eu falei também no começo lá, entre aspas, entender que diabo é aquilo, porque, né, é isso, os caras simplesmente aceitaram. É o cofre que tem alguma coisa dentro e sai sangue dele de vez em quando, e a gente não sabe o que que é. É a geladeira que tem que olhar pra ela. E acabou, alguém, a gente vai pôr um guarda aqui sempre olhando pra geladeira, tá ligado? Eles aceitam que a parada é sobrenatural e não ficam tentando dar explicação científica ou uma parada chata e tal. Mano, é isso aí. Tá acontecendo coisa, a gente também tá aprendendo aqui, e o mundo é muito interessante, mano, é muito divertido. E é isso, vai te incentivando a explorar e entender o que tá acontecendo com aqueles personagens, do porquê que cada um foi pra um lado. Aqueles coletinhos, Felipe, que eles usam, que é pro ruído não afetar os funcionários e tudo mais.
Uhum.
Também é foda a história daquilo lá. Que pelo menos até onde eu joguei não contou ainda, mas é curioso. Tipo, pô, o cara sabia que ia ter o ruído, tá ligado? Por isso ele fez aquela merda.
E é foda que a forma como que eles conseguem ser imunes do ruído é usando um recurso, um material que existe numa sala dentro do prédio, que na verdade quando você chega lá é meio que uma pedreira, sabe? E ela é uma parada, ela é meio que plano astral, completamente diferente, que tem esse recurso que você consegue extrair lá das rochas dentro da pedreira. E quando você chega no lugar, é um lugar lindo, assim, porque ele tem um céu estrelado e tá tudo dentro do prédio, né? Então essa ideia de que o jogo consegue, tem essa liberdade de criar lugares e situações completamente ridículas, mas que por ser ter esse aspecto sobrenatural, eles fazem sentido dentro do jogo, também é uma das grandes forças que ele tem. E todas as conexões que ele tem com, até, isso talvez seja um pouco mais de spoiler, mas até conexões que ele tem com a ideia de múltiplas realidades, a ideia de misturar mitos e religiões com essa ideia de ter realidades paralelas também, e você ter presença de deuses ou não, ou na verdade de entidades que a gente entende como deuses, mas que podem ser só de outras dimensões dentro do universo. Então ele lida com muitas dessas histórias estranhas, vamos dizer, e o jogo é estranho, né? A primeira coisa que você vê a Jessie falando, de fato, a primeira frase que ela fala durante o jogo é: esse vai ser mais estranho do que o normal, né? Ela fala que ela tá meio que contando a história, e que na verdade ela tá meio que dando prefácio do que o jogo é. O Control é um jogo mais estranho do que os seus jogos normais, assim. Principalmente dentro desse escopo do AAA, vamos falar assim.
Aquele momento do motel também é maravilhoso, mano. Você fica indo lá várias vezes e cada hora tem tipo um puzzlezinho diferente.
É que tem tipo um motel que ele é um corredor, uma passagem entre vários universos diferentes.
Sim, ele liga, né?
E é engraçado que você vai nele, a primeira vez que você vai, você vê lá que ele é um motel tradicional dos Estados Unidos, assim, hotéis de estrada mesmo.
É, que a gente viu em N seriados e filmes por aí,
e filmes,
né?
E tal. E só que você não consegue saber onde ele fica nos Estados Unidos, porque ele tem pôsteres, assim, de vários lugares, assim, de todos os cantos diferentes dos Estados Unidos, e é um lugar que eles nunca conseguiram saber aonde que fica, de fato, no mundo, sabe? Mas, e é até curioso que eles falam que algumas vezes que eles passaram por lá, tinha pessoas batendo na porta querendo entrar pra ver se conseguiu arrumar um quarto, mas mesmo assim você não conseguia abrir de dentro pra fora, e eles nem de fora pra dentro. Então, toda essa parada de jogo, sabe, não ligar às vezes até de
isso eu achei muito foda, mano. Porque é isso, tipo assim, é sobrenatural foda, é um corredor que leva até esse motel, mas nem eles entendem direito como que funciona esse corredor, no lance lá de puxar as luzes e tal. E aí quando você lê isso de, porra, uma vez a gente tava lá e a gente ouviu o pessoal gritando de fora que queria entrar. Então, tipo, isso quer dizer que essa porra de motel efetivamente existe em um local físico no mundo real, tá ligado? Tá aí essa portinha abandonada em alguma estrada por aí. E eles não sabem onde é.
E é bacana você ler os documentos, você vê também os primeiros funcionários do FBC que passaram por ele também não sabiam como sair, eles ficaram meses presos lá dentro sem entender como que eles tinham que sair lá de dentro e tal. Toda essa parada que o jogo constrói em volta dele é uma das melhores partes, assim, também. Por isso que ele foi um jogo que, depois de ter terminado, foi um dos jogos que eu mais discuti esse ano, assim, com a galera, seja real ou pela internet, assim. É meio com teorias e tentando entender o que, que as referências, coisas que estão no cenário querem dizer, assim, porque ele é cheio desse lore, assim.
Eu acho curioso que quando eu tava jogando Control, eu fiquei com a sensação de que poderia ter um jogo de Parasite Eve novo, sabe? Desse mesmo gênero, assim, desse mesmo tipo. Ok, que Parasite Eve, ele é mais focado no RPG, né? No Parasite 1 e 2, né? Mas aqui, eu acho que ele poderia... Se for a evolução de Parasite Eve, seria algo parecido com o Control. Não no sentido, talvez, das armas, né? Dos poderes, né?
Então, mas na verdade o Parasite Eve já encaminhou pra esse lado de ação, Judas. Porque o primeiro é RPG... Aí o segundo, mais ele ação, já tem mais né? elementos de survival. E o terceiro é um jogo de ação, é um jogo de tiro, o terceiro.
Uhum. Mas o terceiro não é muito, né? Não é muito comentado, elogiado e lembrado, né? As pessoas lembram do 1 e do 2, né?
É porque ele saiu pro PSP, né? Uhum. Ele teve uma tiragem bem mais limitada em função da plataforma que ele tava, né?
Eu gosto muito da ideia, e eu tenho saudade desses jogos... mais científicos, sabe? Biológicos.
Mitocôndrias!
Mitocôndrias, tenho saudade das mitocôndrias aqui. É, eu sei que o Control ele é mais pro lado paranormal, né? Tem muito lado paranormal. Tem um lado científico, né? Que eles tentam falar.
Eles tentam explicar muitas coisas de forma assim... Até muitos dos vídeos que tem lá do Casper Darling, ele tentando explicar de forma científica como que esses acontecimentos ocorrem e tal.
Acho que é porque eu tô muito saudoso ali, porque eu joguei o Resident Evil 2 Remake e fiquei com saudade ali daquela parada do... Né, quando você pega... Tem um monte de files novos, né, no Resident Evil 2 Remake, diferente do anterior, do original pro S1, né? E ele tem mais explicações, né? Mais explicações biológicas, né, dos experimentos e tudo. Eu, caraca, acho que poderia ser uma nova tendência do, sei lá, do PS5, esses jogos mais científicos. Eu acho legal a ficção científica, mas... Foi como tu falou, o Control se enquadra ali naquela ficção científica estranha, né? Que ela é meio diferente zona, né? Meio zoada zona. Mas eu gostei bastante. Inclusive, vamos pras notas? De 0 a 99 vidas para Control, começando com o Felipe, por favor.
Então, é curioso que Control é um jogo que eu cheguei até a fazer review lá no Reload. É um jogo que eu falei é o meu jogo favorito do ano. Mas diferente até do próprio século do Resident Evil 2, é um jogo que eu não vou dar 99 vidas, eu vou dar 90 vidas. Porque eu entendo que ele tem vários problemas, assim, sabe? Ele tem, principalmente os problemas técnicos que eu falei, ele tem bastante até hoje, mesmo com patches e tal. E ele tem algumas decisões estranhas de design, mas muito até por conta de momentos que a gente não falou aqui, que é pra não estragar a surpresa, ele tem um mundo e a sequência de momentos, assim, que mais me cativaram no ano. E até por isso que ele acabou sendo o meu jogo favorito, por mais que eu entenda que tem jogos que a gente pode dizer que são melhores, o caso seria o Resident Evil 2 e o Sekiro, mas ele ainda é o meu jogo favorito, porque esse é o mundo que eu fiquei mais curioso e imerso esse ano, e diferente do Bruno, é um jogo que eu adorei jogar mesmo, cara, o loop de combate, loop de exploração também, que ele tem bastante, é outro que eu amei fazer, então é um jogo que eu quero muito que ele continue, e que a Remedy continue que ela, nesse processo que ela teve de uma nova independência, uma nova fase do estúdio, que ela continue criando projetos tão estranhos e fabulosos da forma que Control saiu, cara. Então, vou deixar aí as 90 vidas aí. Não é 99, mas as criancinhas estão gritando.
Então. Tu achou o final satisfatório?
Ele é um pouco pra baixo também, né? Eu também entendo também que ele teve até... Eu acho que ele tem um momento que ele poderia ter terminado um pouquinho antes, assim. Uma meia hora antes, mas é...
Porra, meia hora não é nada, Felipe. Dá pra segurar.
Pois é, eu acho que ele...
Hoje em dia, em videogame, que tudo é 30 horas, os caras 30 horas. Meia hora é suave.
Eu acho que ele termina bem, mas ele tem até um ponto um pouquinho antes que ele teria terminado um pouco melhor também. Mas eu até entendo que essa ideia de... E sem falar que ele não tem exatamente um final, né? Que você acaba, você pode continuar jogando. Inclusive, a galera que for jogar, eu aconselho muito a ir buscar as quests opcionais, que são alguns dos melhores momentos dos jogos, estão ali, sabe? Até coisas como batalha de chefão, que você não tem exatamente dentro do jogo. Em quests opcionais você tem algumas fantásticas, assim, escalas até bem interessantes. Mas é um final que serve um pouco pra deixar o futuro aberto também, né? Que acho
final
que
é uma Matrix também, sim, né?
É um pouco, tem uma sequência
aí.
Mas é, cara, é um jogo que eu quero muito continuar vendo esse universo explorado, assim, porque eu amei o que eles construíram, assim, com os personagens, né? A Jesse, o próprio Atty, que a gente falou aí, que é o zelador, que é um personagem fantástico. Com certeza tá aí no futuro aí. E fica aí, então, 90 vidas pra Control.
Evandro?
Cara, também já... Spoiler da nota, não darei 99 vidas, porque apesar de eu achar um jogo muito bom e muito gostoso de jogar, ele realmente tem seus defeitos. Talvez eu esteja muito bonzinho por falar, isso que nem o lance do mapa. Me incomodou pra caralho, mas aí eu falei, mano, é isso, né? O jogo é esse mapa ruim, e esse mapa ruim não tá atrapalhando todo o meu resto. Apesar de que sempre que eu precisar do mapa ruim, ele me atrapalhar pra caralho, todo o resto é muito bom. Eu gostei demais dessa ideia da arma ser munição infinita, você não ficar preocupado com esse recurso de, porra, tá acabando minha bala, preciso de mais bala, não sei o quê. Ou eu não vou atirar porque eu quero economizar bala. Porque a gente acabou não comentando muito durante o cast, mas ele tem um combate corpo a corpo muito honesto, que eu chamava de tapa de Jesus, que ela dá um tapão de mão aberta nos bichos, mano. E é muito satisfatório porque ele te dá esse recurso, como eu falei, você vai atirar, a munição vai acabar. Aí você pode ir pra cima e sentar o tapa na orelha dos bichos. Foda-se que o bicho tem escudo.
Ela vai acabar e vai recarregar. É como se a arma tivesse esquentado, né? E aí ela...
Exato. Tanto que ela tem assim. Recarregar. Se você deixar ela só com uma bala, ela recarrega mais rápido. Se você atirar todas as suas e acabar, aí ela demora um pouquinho mais. Então isso também dá uma dinâmica de gameplay diferente de como você joga.
E não é nem que você tem que ir... Você pode ir pra cima, né, Vendo? Você tem que ir pra cima. Você não pode parar
ele incentiva, ele não vai... Ele não quer que você atira, acabou a arma, você fica atrás da muletinha esperando ele recarregar. Mano, eu ia pra cima e dava mãozada e eu pegava. Aí quando eu peguei o poder do telecinese, eu catava as paradas e atirava, não sei o quê. FPSzão lá embaixo, 20 FPS, beleza. Mas tava divertido, tá ligado? Fazer tudo isso. E aí, junta isso. Ao fato do mundo ser muito interessante, muito legal e muito curioso. Cara, tem uns momentos que é desgraçado nos documentos, que é quando tá... A parada que você quer mais saber daquele texto... Ela tá oculta naquele tracinho preto, censurada. E aí você fica, caralho, que... Tipo assim, sei lá, não é exatamente esse texto, mas é como se fosse. Ah, esta garrafa d'água tem um líquido muito curioso, que todas as vezes que você coloca ela no gelo, esse líquido fica amarelo. Exceto a vez que... Aí essa parte que vai explicar qual é que é da parada inteira, tá censurado, tá ligado? E aí ele continua. Mano, é desesperador esses documentos. Porque você fica criando na sua cabeça lacuna pra aquela história, e é uma história muitas vezes fechada em uma folha, contando sobre aquele objeto, sobre aquele personagem, sobre aquele lugar. Então é muito legal explorar, avançar nesse mundo e ir lendo essas paradas, tá ligado? Eu joguei, sei lá, acho que até metade pelo que a gente conversou aqui. Quero terminar, porque tá muito divertido até onde eu joguei. E facilmente é um dos melhores jogos de 2019 pra mim, tanto que por isso eu coloquei ele alto na minha lista e queria que tivesse cast. E cara, vou dar a mesma nota do Felipe, vai. 90 vidas. Entendo que os pontos do Bruno, entendo que o mapa é bem zoado, mas no geral é um jogão, porra. Compra, mano. Você tem um PC bom ou consoles da nova geração aí, compra que vai ser bem divertido.
Eu vou dar logo aqui, logo de cara, 91 vidas. Uma nota do saudoso Global Gladiators.
Ah, caralho, meu. Nessa hora que tem um ouvinte falando assim. Globo Gladiators está ao lado de Control, segundo Júnior de Filho.
Mas, cara, eu gostei bastante de Control. Achei uma jogabilidade muito boa para a proposta do jogo. Acho que os jogos não precisam ter jogabilidades iguais, né? As propostas são diferentes dos jogos. Acho que a história dele é cativante porque você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Isso te prende, porque você está lá em busca de respostas, né?
É você meio que... É como se fosse a própria Jessie, né?
Exatamente.
Ela sabe mais que você, depois você aprende isso e tal. Mas ela também desconhece esse mundo do FBC da mesma forma que você desconhece. Então as descobertas das bizarrices que você faz são novidades pra ela também. Então tem essa...
Eu acho que muitas das coisas que ficaram de fora de explicação, assim, dentro desse jogo, devem ficar pro segundo, né? Deve... ficar pra continuação e essa parada do ruído, a origem disso tudo. Acho que são bacanas pra serem exploradas no futuro, talvez pra uma franquia, né? Tomara que a Remedy não demore muito pra fazer uma continuação do jogo, porque deu muito certo, né? O jogo foi muito elogiado, foi muito bem falado. E deu certo a parada da multiplataforma, né? De lançar pra...
Então, tem pra a teoria que ele vai ligar no mundo do Alan Wake, juro.
É, tem...
Ou o próximo Alan Wake vai se passar no mundo do Control, ou ela vai pro mundo do Alan Wake.
Tem várias coisas no mundo do Control que referenciam essa ideia mesmo aí. Então, eu adoraria, porque eu também amo Alan Wake.
Então vou dar 91 vidas, achei um jogo bem divertido, bem bacana, bem diferente, eu não tava esperando esse jogo. Acho que pra 2019 ele fez jus estar ali no top 3 do 99 vidas. Aliás, que ano maravilhoso pra videogames, né? Tiveram vários jogos muito, muito acima da média. E o Control...
Entretenimento geral, né? O cinema também foi fantástico.
Cinema foi um dos melhores anos, desde 99, inclusive, que não tinha um ano tão bom quanto 2019, né? Bruno!
Tá. Olha lá, discussão do cara. Ah, é, enforcar o cara no chão vindo de novo. Não, eu.
É a nova versão desse uma daí. Coisa.
É, atualizamos aí, ó.
Criticou
ali. Agachar e atirar ou enforcar o cara no Metal Gear?
Não, eu quero explicar uma coisa só. Quando eu comparo ele com outros jogos, é óbvio que eu não espero que ele seja igual aos outros jogos. Quando eu trago os outros jogos como exemplo, quando eu falo de controle, é a resposta. Eu não quero que ele seja um FPS. É óbvio que eu não quero que ele seja igualzinho o Doom é. Só que quando eu critico a resposta, é justamente você dar um input e o jogo corresponder a esse input. Na minha opinião, o Control não faz isso. Inclusive, ele foi o que me afastou do jogo, porque eu adoro a Remedy. Só que o que me afastou do jogo a primeira vez foi isso, quando eu voltei, porque... E, inclusive, eu tô sendo plenamente honesto aqui. Ele nem na minha lista dos melhores do ano estava. Eu voltei pra jogar... Eu caí na mesma coisa, e a pior coisa que pode acontecer pra você jogando um jogo é falar assim, putz, como eu queria estar jogando outra coisa. Eu ouvi isso de um dev. Uma vez um dev virou pra mim e ele falou assim, olha, o pior sentimento que você pode ter é estar jogando um jogo pra você, dev. E alguém fala assim, putz, esse jogo me lembra até, eu queria estar jogando esse outro jogo. Na minha opinião, o controle não correspondeu, e isso é muito, no mínimo, irônico, vindo de um jogo que chama Control, que a parte que mais que tenha me chateado foi a do controle. Pode ser que eventualmente eu volte pro jogo? Sim. Foi a primeira vez na história do 99 vidas que, na minha opinião, o jogo não deveria estar aqui. Só que eu acho também que eu não joguei o suficiente do jogo pra dar uma nota. Então eu vou ser honesto comigo mesmo e com os nossos ouvintes, e eu não vou dar nota pro Control, eu não acho que eu não tô na capacidade normal, porque senão eu vou dar
nota justamente... semi-quântica. Não, você jogou, mas não jogou tudo ainda.
Não, porque se eu for dar nota só pelo que eu joguei mesmo e com base no controle, a nota vai ser ruim e talvez não reflita o jogo. Então,
Bruno,
eu acho
se você não der nota, segundo lá o nosso calendário, nossa planilha de notas, ele pega a nota mais baixa e replica na sua. Então a nota mais baixa foi 90, então sua nota é 90.
A média, tira a famosa média, Bruno.
Então eu vou fazer o seguinte, como eu não estou em plena concordância com o jogo, nem tá aqui, na verdade, mas eu confio na figura do Felipe, eu vou replicar a nota que ele deu.
Confio pronto. No Felipe, veja você, Jurandir. Chegou hoje, e nós tá aí, ó. Não, é nessas horas que você vê.
Mas então replique a nota do Felipe, que seja, mas eu não...
Muito bem.
Não acho que...
Que foi o que o Jurandir tinha falado. Já,
exatamente. Corrigir. Obrigado.
Exato, então.
Obrigado por não dar crédito nenhum pra mim e só jogar pro Felipe.
Atenção, Bruno, nosso camisa
atenção
10,
que,
Bruno.
Presta atenção na frase que diz que o que não tem remédio, remediado está, entendeu?
Muito bem. Olha só, fechamos, né? Fechamos aí o nosso top 3 de melhores jogos de 2019. A partir da próxima edição, voltamos à programação normal, então pode ficar tranquilo que voltaremos com as nossas séries, nossos steel packs, nossos pancatops, nossos especiais lá de verdadeiros arquitetos, histórias de videogames e tudo mais. Tem muita coisa pra gente falar, estilo 99 vidas, né? Muita coisa pra gente comentar futuramente. E antes da gente finalizar, vamos falar mais uma vez do PicPay, nossos parceiros aqui. Você colabora com 99 vidas? Se não colabora, saiba que nós estamos aqui há 10 anos trabalhando arduamente
falei até errado, né? Arduamente.
De tanto que a gente trabalha.
Arduamente, exatamente. Todas as semanas nesses 10 anos pra trazer pra você 99 vidas aqui, fresquinho, sobre jogos antigos, sobre nostalgia. Sempre com essa vibe descontraída, bonita e tudo mais. E o PicPay é nosso grande parceiro aqui, porque você baixando o PicPay no seu celular, você fazendo o seu cadastro e tudo mais, pesquisa lá 99 vidas. Se você colaborar com R$15 todos os meses para 99 vidas, você ajuda o podcast a se manter, você ajuda a gente pagar nossos boletos aqui dos nossos, né, nossos colaboradores, nosso editor, nosso servidor,
nossos fornecedores
e tudo mais. E possibilita com que a gente continue todas as semanas trabalhando aqui. O bom do PicPay é o seguinte: você colabora e você recebe dinheiro de volta. Eu falo toda semana, mas eu não entendo essa mágica. O que é isso?
Essa mágica chama-se cashback, gente. Tal qual palavras aleatórias jogadas na música do Red Hot Chili Peppers, como dizem por aí. Cashback é o cara assinar, pagar R$15 pra ter assinatura do 99 vidas ativa no PicPay dele. E aí o PicPay devolve esses R$15, exatos R$15. Então sai de graça praticamente, porque os R$15 ficam lá na carteira dele pra ele fazer outras coisas com esse valor. E aí ele tem acesso a quase 80 bônus do 99 vidas.
Exato.
Que a gente já fez até hoje, que a gente lança toda semana um cash e um bônus. Tem bônus homéricos que praticamente seria um cash de 40, 45 minutos e tal, tem bônus menores. E aí é legal que no bônus a gente é uma extensão de abertura, vamos dizer assim. Normalmente a gente respondendo perguntas dos ouvintes, e aí a gente pega alguma daquelas perguntas e escolhe um tema pra desenvolver um pouco mais dentro do bônus. Então, se o cara não sabe, tá, já ouvi todos os podcasts, não tenho mais o que ouvir, malandro, você tem sim, basta assinar a nossa assinatura que você tem 80 quase episódios de bônus pra você ouvir.
Exatamente. Com o PicPay você pode, né, fazer seus pagamentos, você pode pagar pros seus amigos. Evandro aí, fui com uma pizza com o Evandro, e aí a conta deu 30 conto. A Evandro pagou com o PicPay dele, os 30 contos, falou assim: Juras, transfere pra mim R$15 pelo próprio PicPay, né? O meu PicPay eu transfiro pro PicPay do Evandro. E ele coloca na carteira dele esses R$15 e acumula lá, que ele pode usar pra fazer várias coisas, comprar bônus do League of Legends, você pode pagar Uber, você pode pagar qualquer coisa em qualquer estabelecimento.
Crédito com as nos consoles.
Exato.
Crédito pra jogar, comprar jogo no Xbox, por exemplo, pode comprar também.
Muita coisa bacana que você pode fazer com PicPay. E o mais bonito disso tudo é que você ajuda o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!